Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja com todos vocês. Amém. Quero convidá-los a mais uma vez colocarem de pé, irmãos, para uma leitura da palavra do Senhor em Lucas capítulo 7. Vamos abrir em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Eu quero desde já agradecer o convite que me foi feito pelo Pastor Leonardo, para que eu estivesse aqui com os irmãos, e dizer também que é uma grande alegria para mim, mais uma vez, poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Eu estive aqui, se eu não me engano, em 2016, uma vez, e agora tenho a oportunidade de estar mais uma vez e poder falar da palavra do Senhor. E desejo que Deus nos abençoe por meio da sua palavra. A leitura será em Lucas capítulo 7. Do verso 36 ao verso 50. Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Diz assim a palavra do Senhor: Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, pelo teu Espírito, o Senhor venha neste momento desvendar os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei e vejamos Cristo estampado em toda a Escritura. Que por meio dessa passagem o Senhor traga ao nosso coração edificação, consolo, exortação, repreensão. Que o Senhor nos conduza a esse Jesus maravilhoso, o único em quem nós temos salvação e vida eterna. Isso te pedimos em nome dele. Amém. Os irmãos podem se assentar. O que você seria capaz de fazer por alguém que você ama? Que tipo de atitudes você demonstraria, ou você seria capaz de demonstrar por alguém que você ama? Essa passagem nos leva a perguntarmos isso sobre as nossas próprias vidas em relação ao Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos ver aqui é um acontecimento durante um jantar, ou uma refeição, da qual Jesus participou na casa de um fariseu. E nós vamos ver que há uma lição muito importante que esta passagem nos ensina, tanto por meio de uma atitude que nós veremos aqui, quanto por meio do ensino que Jesus traz, as palavras que ele traz através, ou explicando essa atitude. Eu quero trabalhar essa passagem, irmãos, fazendo da seguinte forma. Primeiro eu vou explicar a passagem, nós vamos olhar versículo a versículo e eu vou explicar o que ela tem a nos dizer. Eu vou tirar uma verdade central ao final disso. Vou desenvolver essa verdade central em 5 pontos breves e, por fim, vou trazer algumas aplicações às nossas vidas. Então, nós começamos aqui o texto, verso 36, diz assim que convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Então, o fariseu era um religioso na época, era uma seita muito estrita do judaísmo, e eles não gostavam de Jesus. Então, é bem impressionante que esse fariseu convide Jesus para jantar com ele. Provavelmente, ele tinha segundas intenções com esse convite, talvez para criticar Jesus ou alguma coisa assim. E, de fato, isso vai acontecer na passagem, como nós vamos ver. Então, Jesus, diz o texto, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então, Jesus, ele foi comer com o publicano já, agora ele vai comer com o fariseu. O publicano era o cobrador de imposto, que era o inimigo do fariseu, né? Eles eram inimigos. Jesus come com os dois tipos de pessoas, e ele está aqui com o fariseu. Diz o verso 37, que eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Então, para você entender o que está acontecendo aqui, é importante você entender como é que as pessoas comiam naquela época. Porque hoje nós nos assentamos em mesas altas, nos sentamos em cadeiras. Então, as mesas naquela época elas eram bem baixas, as pessoas se deitavam em divãs e eles apoiavam o cotovelo esquerdo na mesa e comiam com a outra mão. E os pés deles estavam para o lado de fora da mesa, de tal forma que alguém que não estivesse assentado ou deitado, né, na mesa poderia ter acesso aos pés dessa pessoa. Então, nessa situação, Jesus está, e então chega, diz o texto, uma mulher que era pecadora. Esse termo, ele é um termo técnico no Novo Testamento, naquela época, para indicar uma mulher que era envolvida com prostituição. Essa mulher se achega, e isso não quer dizer que ela era neste momento, mas ela havia sido. Nós vamos observar pela atitude dela que ela não é mais uma pecadora, uma prostituta, mas ela foi. E esse é a alcunha que está sobre ela. Então, ela chega e... Como nós vamos observar aqui, Deus já fez uma obra na vida dessa mulher, por meio do Senhor Jesus. Ela já chega, diz o texto, com um vaso de alabastro, que era um recipiente para perfumes na época, tem um unguento dentro dele, que é um perfume muito caro, um óleo perfumado, e ela vai até Jesus com o propósito de ungir os seus pés com esse óleo. Mas parece que ela fica tão emocionada que ela começa a chorar. As lágrimas dela caem em cima dos pés de Jesus, começa a molhar o pé dele, ela literalmente lava o pé dele com as suas lágrimas, então ela começa a enxugar com os seus cabelos. Isso seria uma atitude muito humilhante para uma mulher na época, porque elas não soltavam os cabelos, né? Elas usavam véu e o cabelo estava encoberto, então uma mulher mostrar o cabelo era algo muito vergonhoso naquela cultura. E ela, então, está passando toda essa vergonha e, com o seu cabelo, enxuga o pé de Jesus. Ela começa a beijar o pé de Jesus. Imagine você, essa mulher, ela tinha sido uma prostituta. Então, imagine a situação aí, né? E ela está beijando os pés do Senhor Jesus. E, por fim, então, ela unge os seus pés com o perfume, com o óleo perfumado. Diante dessa situação, o fariseu, e veja, os fariseus, eles eram muito apegados à letra da lei, e eles eram muito legalistas, e julgavam as pessoas. Então, quando ele vê uma coisa dessa, imagine aí, uma prostituta beijando o pé de Jesus. Ele fala, ah, não, meu amigo, tem um negócio errado aqui. Verso 39, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Ele não fala isso em voz alta, mas ele pensa, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Não é possível que Jesus seja um profeta, ele diz. Porque essa mulher é uma prostituta, como é que ele está deixando ela fazer isso? Ele não sabe, e se ele não sabe, ele não é um profeta. Agora, Jesus mostra que ele é um profeta, porque no verso 40 diz que ele dirigiu-se ao fariseu. Ele disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. E Jesus vai se dirigir exatamente a esse pensamento que o fariseu teve, que ele não externou, mas que Jesus conhecia. O fariseu achava que Jesus não conhecia, não sabia quem era a mulher. E Jesus mostra que ele sabia quem era Simão, porque ele conhecia o coração dele. E aí o que nós vamos ver é que Jesus vai contar uma história que vai ilustrar o que é que está acontecendo neste momento, que o fariseu não entendeu. Jesus entendeu e ele vai agora contar essa história para ilustrar isso. A partir do verso 41, é uma parábola. Ele diz assim: certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então Jesus aqui vai contar uma história em que há um credor, alguém que empresta dinheiro, e dois devedores, duas pessoas que pegaram emprestado desse credor. A dívida é diferente. Um emprestou 50 denários. O denário era o salário de um dia de trabalho, de um trabalhador comum. Pegando a diária do salário mínimo atualmente no Brasil, nós teríamos aqui 50 denários como aproximadamente R$ 1.600. E o outro, ele pegou emprestado 500 denários, R$ 16.000. Então, são dívidas bem distintas. Um, R$ 1.600, o outro, R$ 16.000. Agora, o credor perdoa os dois. E aí Jesus pergunta, qual dos dois devedores vai amar mais o credor? Um teve R$ 1.600 perdoado pelo credor. O credor não exigiu mais essa dívida que ele pagasse. O outro foi perdoado de R$ 16.000. Ele não vai ter que pagar esses R$ 16.000. Qual dos dois vai amar mais ao credor? E aí a lógica de Simão é a seguinte, aquele que foi mais perdoado vai amar mais. Por isso que ele vai responder, você vê aí no verso 43, quando Jesus pergunta, né, qual amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus diz, julgaste bem. Então Jesus concorda com a lógica. Aquele que é mais perdoado ama mais. E aí Jesus começa a aplicar essa história ao que estava acontecendo naquele momento. A partir do verso 44, e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, vês esta mulher? Porque Simão nem dava a mínima para ela. Jesus fala, preste atenção nessa mulher aqui. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Era uma prática comum, irmãos, que um anfitrião lavasse os pés do seu hóspede. As pessoas estão andando naquela época em areia, eles andam de sandália. Depois de uma viagem longa, você está com o pé todo sujo, sem falar de machucados. E é um cheiro horrível. A coisa mais normal para um anfitrião é que os pés daqueles que ele está recebendo sejam lavados. Agora, Simão não fez isso. Mas a mulher, Jesus diz, não está, até aquele momento ela estava, né, lavando com lágrimas os seus pés. Então, ele está fazendo um contraste. O que Simão deveria ter feito e não fez, e o que a mulher está fazendo. Verso 45, não me deste ósculo, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Uma prática comum também daquela cultura era o ósculo. Nós vemos até Paulo falando do ósculo santo. Eles faziam isso, eles se beijavam. Era um cumprimento normal. E quando Jesus chega na casa desse homem, ele não é beijado por Simão. Mas a mulher, até aquele momento, Jesus diz, ela não cessa de me beijar os pés. Jesus estava conversando e ela ainda estava beijando os seus pés. Veja a diferença de atitudes. E uma terceira diferença que Jesus mostra, verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. O anfitrião poderia fazer isso, ungir a cabeça do hóspede com óleo. E óleo aqui, a palavra que Jesus usa, é um óleo comum, um azeite barato. O Simão não usou nem o mais baratinho para ungir Jesus. E a mulher pegou o que era caro, o bálsamo, e ungiu os pés de Jesus. Qual é a conclusão de Jesus? E eu quero que você preste muita atenção no que Jesus está dizendo aqui. Porque é aqui que está o centro da passagem, verso 47. Por isso te digo, Simão, perdoados lhe são os seus muitos pecados, os pecados da mulher, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Preste muita atenção no que Jesus está falando aqui para que você não entenda errado a mensagem que ele está passando. Jesus não está dizendo que o amor foi a causa do perdão da mulher. Ele não está dizendo assim, porque essa mulher amou muito, então ela foi perdoada. Não é isso que ele está dizendo, é o contrário. Ele está dizendo, porque essa mulher foi perdoada, e muito perdoada, porque ela tinha muito pecado, ela agora ama muito. Qual é a prova disso? Duas. A primeira é a própria história anterior. O credor primeiro perdoa os pecados, e então os devedores respondem em amor. E a segunda prova é a continuação do que Jesus diz no verso 47. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aqui fica claro que o perdão é anterior. Se eu perdoo pouco, aquele que foi perdoado vai amar pouco. Se eu perdoo muito, aquele que foi perdoado vai amar muito. O que Jesus está dizendo, então, é que o amor grande da mulher é uma consequência do grande perdão que ela recebeu. Agora, o que significa essa afirmação de Jesus? Que quanto mais pecado nós tivermos, mais nós amaremos Jesus? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. A verdade não é que quanto mais pecados, mais amor, mas que quanto maior a percepção que eu tenho do meu pecado, maior será o meu amor. Deixa eu provar isso com um outro texto aqui de Lucas. Se você olhar Lucas capítulo 5, abra rapidinho comigo. Em Lucas 5, nós temos aqui um outro banquete do qual Jesus participa, aqui na casa de um publicano. E ele vai dizer o seguinte no verso 31 e 32. Lucas 5, 31 e 32. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, Jesus está dizendo assim, que o são, aquele que está com saúde, não precisa de médico. Quem precisa é o doente. Quem é o são aqui nessa passagem? São os fariseus que estão criticando Jesus por estar comendo com publicanos e pecadores. Aí eu te pergunto, os fariseus, eles eram saudáveis? Eles não tinham pecado? Tinham. O ponto de Jesus é que eles se acham sãos. Eles acham que eles são saudáveis. E aí Jesus diz, eu não vim para pessoas saudáveis. Se você se acha saudável, você não precisa de mim, que sou o médico. Nós não vamos para o médico nem quando estamos doentes, muitas vezes, quanto mais quando nós não, achamos que não estamos. Então Jesus diz, aquele que acha que é saudável, ele não vai procurar a cura. E é a mesma coisa que nesse texto que nós temos diante de nós. O ponto não é que quem tem mais pecado ama mais, mas quem se enxerga como mais pecador, esse sim é aquele que ama mais. E aí você pode perguntar, mas qual é a causa do perdão da mulher então? Se não é o amor dela que causou o perdão, o que foi que causou o seu perdão? É a obra de Cristo, irmãos. Nós somos perdoados por causa do que Jesus fez, não por causa daquilo que nós fazemos. Essa mulher só pôde ser perdoada dos seus pecados porque Jesus iria, ele ainda não morreu aqui, mas ele iria futuramente aqui em Lucas oferecer a sua vida em sacrifício por aquela mulher. A morte que ela merecia por causa dos seus pecados, ele sofreu no lugar dela e de todos aqueles que creriam nele. E é apenas porque Jesus já levou sobre si os pecados de todo o seu povo e a punição que esses pecados mereciam, é apenas por isso que Deus pode perdoar os pecados. Deus não pode jogar o pecado para debaixo do tapete, ele não vai fazer isso. Ele é justo, ele tem que punir o pecado. Como ele pode perdoar, então? Ele pune o pecado em Cristo e liberta aqueles que foram representados por Jesus na cruz. E essa mulher está entre essas pessoas. Foi isso que permitiu que ela fosse perdoada. E com o grande perdão que ela recebeu, ela agora ama muito a Jesus. O texto termina, verso 48 ao 50, dizendo o seguinte, que Jesus agora vai se dirigir à mulher. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. E ele declara o perdão na vida daquela mulher. Verso 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Então, sempre quando Jesus perdoa pecados, as pessoas perguntam, mas quem é esse para perdoar pecados? Não é só Deus que perdoa? Sim, é só Deus. O ponto é que ele é Deus. E aí ele diz de novo à mulher, verso 50, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aí nós vemos, irmãos, que da nossa parte, o que causa o perdão não é o nosso amor, é a fé. A fé é o instrumento pelo qual eu recebo esse perdão que foi conquistado na cruz. A cruz é a base do meu perdão. Mas como é que isso chega até mim? Qual é o canal? O canal é a fé, que me liga a Cristo. E eu recebo, então, o perdão que Ele tem para me oferecer. E Ele diz para a mulher, foi a tua fé que te salvou. Ela é a causa instrumental. E agora você pode ir em paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com essa passagem? Qual é a verdade que ela tem a dizer a nós? O que Deus quer que nós levemos para casa e nós coloquemos em prática no nosso dia a dia? A verdade aqui é que quanto maior for a nossa percepção do pecado, maior será o nosso amor por Jesus. Quanto mais eu percebo o quão pecador eu sou, mais eu vou perceber o tamanho do amor de Jesus e o perdão de Jesus, e mais eu vou amá-lo em resposta. Quanto maior for a nossa percepção do pecado, maior será o nosso amor por Jesus. Deixa eu desenvolver isso em 5 pontos, bem rapidinho, para depois trazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, irmãos, a percepção do tamanho do pecado gera percepção do tamanho do perdão. Quando eu percebo o tamanho do meu pecado, e é um grande pecado, porque não há nenhum pecado pequeno aos olhos de Deus, é verdade que há pecados maiores do que outros, mas nenhum pecado pequeno, isso não existe, porque todo pecado é uma grande ofensa contra Deus. E quando eu percebo quão grande é o meu pecado, e eu sei que Jesus me perdoou desse pecado, eu percebo quão grande foi o perdão dele na minha vida. Eu era aquele que devia 16 mil reais. E na verdade, irmãos, é muito mais que isso. A nossa dívida era infinita e nós não poderíamos pagar. E Jesus perdoou. Então, quando eu percebo o tamanho do meu pecado, eu percebo também o tamanho do perdão. E aí, uma segunda coisa. A percepção do tamanho do perdão gera um amor do tamanho da percepção. O meu amor por Deus, por Jesus, será proporcional à percepção que eu tenho do perdão dele na minha vida. Quanto eu acho que Deus me perdoou? Qual é o tamanho do perdão de Deus para mim? O meu amor vai ser do mesmo tamanho. Terceiro lugar, a percepção do tamanho do pecado, do tamanho do perdão e o tamanho do amor pode ser maior ou menor. Dependendo da percepção que eu tenho do meu pecado e do perdão, eu vou ter um amor maior ou menor. E nós vemos nessa passagem duas situações, não é? Uma mulher pecadora, prostituta, era antes, né, de ter sido salva, que agora, percebendo o seu pecado, ama muito a Jesus em resposta, por perceber o tamanho do seu perdão. E temos um homem que não se acha pecador, Simão. Na verdade, ele provavelmente nem é salvo. Ele nem se acha pecador e ele então nem foi perdoado. Mas é possível então que nós tenhamos um tamanho do amor diferente dependendo do tamanho da percepção do pecado e do perdão. E nós vemos isso nessa passagem. Quarto lugar, o tamanho do amor é demonstrado por meio de atitudes. Alguém pode dizer, eu amo muito a Jesus. Pois é, o amor ele se evidencia em atitudes. O amor não é só uma emoção. Isso vale para tudo na vida, inclusive para a relação com Deus. Se eu amo muito a Jesus, esse grande amor que eu digo ter se manifestará em atitudes. Essa mulher passou uma baita de uma vergonha fazendo o que ela fez aqui. Foi uma situação muito humilhante. E ela sacrificou muito para fazer isso. Foi um perfume caríssimo. E isso demonstrou o tamanho do amor que ela tinha por Jesus. O que você estaria disposto a fazer por amor a Jesus? É uma pergunta importante. Quinto ponto. A percepção do tamanho do pecado é fundamental para a salvação. Não é possível alguém ser salvo se ele não tem uma percepção do quão grande é o seu pecado. É possível que pessoas salvas tenham uma visão, uma percepção diferente de tamanho, e vai gerar amores diferentes. Mas se não houver percepção do próprio pecado, é impossível que alguém seja salvo. Porque a percepção do pecado gera duas coisas. Primeiro, o arrependimento. Quando eu me percebo como um pecador, a primeira coisa que eu vou fazer é querer fugir do pecado. Eu vou não só sentir uma tristeza pelo pecado, mas eu vou mudar o meu comportamento e realmente abandoná-lo. E outra coisa é a fé. Arrependimento e fé são dois lados de uma mesma moeda. Quando eu percebo o meu pecado, eu vou fugir para algum lugar, eu fujo para Cristo. Se Ele é o Salvador, se Ele é o médico, eu preciso procurar a cura nele. E eu só vou fazer isso se eu perceber o meu próprio pecado. Não é possível alguém ser salvo, porque arrependimento e fé são os meios de nós recebermos a salvação. Dois lados de uma mesma moeda chamada conversão. Não é possível eu me arrepender e crer se eu não perceber o pecado. Por isso é algo fundamental para a salvação. E aí o arrependimento e a fé geram um perdão, e o perdão gera paz com Deus e o amor por Deus. Irmãos, eu quero terminar fazendo algumas aplicações. Vou fazer várias perguntas e eu queria que você se examinasse em relação a isso. Qual é o tamanho do seu amor por Jesus? Lembre, quanto maior for a nossa percepção, o tamanho do pecado, maior será o nosso amor por Jesus. Qual é o tamanho do seu amor por Jesus? Você está disposto a demonstrar esse amor por Jesus em atitudes tão radicais como a dessa mulher pecadora, que derrama esse perfume caro nos pés de Jesus, que se coloca nessa situação tão vergonhosa por amor a Ele? Deixa eu ser mais específico aqui. Você ama Jesus ao ponto de deixar um emprego que te afasta de Jesus? Você teria coragem de fazer isso? Ou de deixar um namorado ou namorada que é descrente porque você ama Jesus? Ou de desviar o olhar de uma mulher ou um homem atraente, porque você sabe que isso desagrada a Deus, você é casado, e você faria isso por amor a Jesus? Ou você deixaria o celular ou a internet por um certo tempo, cortar a mão, né? Arrancar o olho? Você faria isso por amor a Jesus? Por ter um vício em pornografia, por exemplo? Ou em fofocar tudo na internet e discutir? Ou por você ter um vício em aprovação alheia, você quer que as pessoas curtam tudo que você faz, talvez até a sua ida ao banheiro para fazer as suas necessidades, você tem que colocar tudo na internet e buscar aprovação. Você estaria disposto a largar uma coisa dessa, como um celular, por amor a Jesus? Você deixaria o seu egoísmo e materialismo e daria de comer ao que tem fome, de beber ao que tem sede, hospedaria o forasteiro, vestiria o nu, visitaria o preso por amor a Jesus, já que, como Jesus diz em Mateus 25, fazer isso a eles é fazer a Ele? Você estaria disposto a fazer isso? Mais algumas perguntas, irmãos. Você ama Jesus ao ponto de dedicar um dia da semana a Ele, inteiramente a Ele, e estar então na igreja de manhã, à noite, para adorá-lo, passar o dia em devoções públicas e particulares, em trabalhos de necessidade e misericórdia, por amor a Jesus? Você viria à igreja, mesmo no meio da chuva? Aqui em Teresina, você tem um pouco de medo quando chove, né? E às vezes as pessoas vão ficar em casa. Você amaria Jesus? Você ama Jesus ao ponto de vir à igreja, mesmo com essas dificuldades? E não ser um mero espectador na igreja, mas alguém que está ativamente envolvido com os seus dons, servindo a Deus e aos seus irmãos? Você ama a Jesus ao ponto de falar dele àqueles que não conhecem? Parentes, vizinhos, amigos, ou então apoiar uma plantação de igreja, mesmo que isso signifique que você vai ter que deixar o conforto da igreja do Joque e participar de um trabalho da igreja em outro lugar. Você estaria disposto a fazer isso? Uma igreja que está começando agora e você vai lá para apoiar, por amor a Jesus, ou sacrificar os seus recursos financeiros para apoiar missionários e pastores ao redor do mundo? Ou você mesmo ser um missionário em outro lugar? Por fim, você ama Jesus ao ponto de morrer por Ele? Você entregaria a sua vida por Jesus? Se sim, se a sua resposta é sim, não se orgulhe. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se a sua resposta é não, o problema pode estar exatamente no tamanho da sua percepção em relação ao tamanho do seu pecado. Você não ama muito a Jesus porque você não se acha muito pecador. Você sabe que é pecador, mas você não se acha muito pecador. Tem pessoas mais pecadoras que você. E aí você não percebe o quanto Jesus perdoou e você não consegue amá-lo como deveria. Como resolver esse problema? 4 dicas aqui, irmãos. Em primeiro lugar, não encontre justificativas para o seu pecado. Muitas vezes, irmãos, e vocês sabem que isso é verdade, eu sei porque eu também faço isso, nós encontramos desculpas para o pecado. Você peca e aí você até fala, pequei, mas... Não tem que ter mais, irmãos. Quando Natan confrontou Davi, ele disse, pequei, só isso. E aí Natan diz, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Eu não posso encontrar desculpas porque não há desculpas para o pecado. Mesmo que hajam influências ao meu redor, talvez me influenciando ao pecado, elas não me determinam. Eu posso escolher fazer ou não. E se eu fiz? Eu fiz porque eu quis e eu pequei. Pronto, eu não tenho que falar, mas não tem justificativa. Essa é uma primeira coisa. Segundo, não compare o seu pecado com o de outras pessoas. Porque nós só achamos que não temos muitos pecados ou que os nossos pecados não são muito grandes quando nós nos comparamos com aqueles que estão no nosso nível, não é verdade? Você vê talvez um irmão que parece que peca mais que você, ou que faz coisas que você não faz, e aí você se julga melhor do que ele. Mas esse não é um bom padrão de comparação. E aí vem uma terceira dica. Compare frequentemente a sua vida com Jesus. Jesus é a encarnação da lei moral de Deus, os 10 mandamentos, o sermão do monte. Olhe para Jesus, compare-se com ele, e aí você vai me dizer se você é pecador ou não. Um homem que jamais pecou, foi preservado do pecado desde o ventre materno. Olhe para Jesus, e aí você diga se você é pecador ou não, e se você não é um grande pecador. E uma quarta coisa, considere-se o principal dos pecadores. Meus irmãos, se nós não chegarmos nesse nível, nós ainda não entendemos o que essa mulher entendeu aqui. Paulo disse, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não disse isso porque ele era literalmente o principal dos pecadores. Judas era um pecador pior que ele. Mas porque Paulo sabia, ou ele tinha essa percepção de que, para ele, ele era o pior. Ele não queria olhar para os outros e achar que havia pessoas piores que ele. Na percepção dele, ele era o pior. E por isso ele amava tanto a Jesus. Porque se ele é o pior, o pecado dele é muito grande, foi perdoado, então o perdão de Jesus é muito grande na vida dele. E merece um amor muito grande em resposta. Se você não fizer isso, de fato, você vai viver uma vida com um amor muito pequeno. E, meus irmãos, veja, eu não estou dizendo isso porque você precisa fazer isso para ser perdoado. O ponto não é esse. Lembre-se que a base do nosso perdão é a obra de Jesus. Mas você precisa, entendendo o perdão de Jesus na sua vida, amá-lo dessa forma. E você vai conseguir isso apenas se você se perceber como um pecador. E talvez você não tenha sido salvo ainda. Eu não posso descartar essa possibilidade. Ou você está visitando a igreja e de fato não é um crente ainda, ou talvez você seja alguém da igreja e não foi salvo. E se você não foi ainda porque você não se acha pecador, o momento é agora. Não deixe para depois. Antes de mais nada, você precisa perceber o seu pecado. E aí você vai poder se arrepender. Você vai poder crer em Jesus procurando a ajuda do médico. Você vai, assim, ter o perdão, a paz com Deus e um amor verdadeiro por Jesus em resposta. Meus irmãos, quanto maior for a nossa percepção do pecado, maior será o nosso amor por Jesus. Que Deus nos dê esse tipo de percepção, irmãos. O Piauí precisa de crentes que estão dispostos a entregar a sua vida por Cristo. Nós temos um estado com muitas cidades, mais de 200 municípios, pouquíssimos deles tem trabalho presbiteriano. Há municípios que não têm absolutamente nenhum trabalho evangélico, não conhecem o evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos de cristãos que amam a Jesus de uma forma sacrificial e estão dispostos a entregar a sua própria vida. E isso só será possível se nós nos enxergarmos como que nós realmente somos, pecadores. Não existe Superman. Você não é melhor do que ninguém. Olhe para o que você realmente é no seu coração. Você verá apenas malignidade, mas olhe para Jesus, você verá muita bondade e muito perdão. Isso vai criar um amor, que é o amor que nós precisamos, irmãos, para que esse estado seja conquistado e o evangelho triunfe em todas as cidades e esferas da sociedade. Que Deus nos ajude, irmãos, que Ele nos dê essa percepção e que a igreja do Jockey possa ser conhecida como uma igreja que, percebendo-se como pecadora que é, ama Jesus de uma forma incondicional e entrega a sua vida por amor à sua causa. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te pedimos que tu nos dê a percepção necessária do nosso pecado, Senhor. Nós somos os principais pecadores. Nosso pecado é muito grande aos teus olhos, Senhor. Mas se nós somos parte do teu povo, o Senhor já nos perdoou dos pecados por causa do que Jesus fez de uma vez por todas naquela cruz. Um perdão imenso e incomparável, Senhor. Não há palavras para descrevê-lo. O Senhor já nos perdoou. E agora a nossa única resposta é um amor intenso por Jesus e pela sua causa. Leva-nos, Senhor, a atitudes radicais como a dessa mulher nessa passagem. Que nós possamos, de fato, amar Jesus de tal forma que o Evangelho seja espalhado por este estado do Piauí. Que igrejas sejam plantadas, Senhor, vidas sejam salvas, cidades sejam transformadas espiritualmente, socialmente e culturalmente. Que o Teu reino seja visível em toda parte. Que a Tua glória encha todo o Piauí, Senhor, como as águas cobrem o mar. Usa-nos como instrumentos para isso, dando-nos corações sensíveis ao pecado e à grande salvação que o Senhor nos concedeu. E se há alguém aqui que ainda não é crente no Senhor Jesus, que ainda não tem essa salvação, dá, Senhor, perdão a essa pessoa, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, e leva a um amor profundo e intenso por ti. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora um hino, irmãos, em louvor ao nosso Deus.